Bez Hashem, Daf Ayin Vav, Tadj Baba Kama, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Ayin Vav, Amud Alef. Na primeira linha, Ganav Veigdish Vachakach Tavach Umachar. Um caso da nossa Mishnah, o ladrão furtou um boi, digamos que ele furtou de Shimon. Shimon desistiu desse boi, ele passou pelo Yush. E o ladrão santificou o boi para o Bet HaMikdash. A santificação funciona, vimos esse conceito na Sugya de Yush e Shinui Rishut. Quando a vítima do roubo desiste, digamos do boi, e o ladrão transfere a posse desse boi para uma outra pessoa, ele vende, ou ele santifica, transfere a posse para o Bet HaMikdash, isso funciona, o boi no caso está santificado. Depois de santificar esse boi, o ladrão abateu o boi, ou vendeu o boi. Fala a nossa Mishnah, o ladrão não tem que pagar a multa dos 5 bois por ter abatido ou vendido o boi que ele furtou, porque nesse momento do abate ou da venda, o boi já não pertencia mais a uma pessoa, pertence ao Bet HaMikdash. E a Torá diz que a pessoa que furta de Re'eu, de outra pessoa, e abate esse boi, tem que pagar 5 bois, no caso do carneiro cabrito 4. No caso aqui, ele abateu o boi que já pertence ao Bet HaMikdash. Assim disse a nossa Mishnah. A pergunta é uma questão muito interessante. Amri, Mishnah Matvihah Lomechaev, Dehi Katavach, Dehidesh Katavach, Verudemari Katavach. Dá para entender muito bem porque o ladrão não tem que pagar 5 bois pelo abate. Já era do Bet HaMikdash. Ela é deixa de Haif. O ladrão deveria estar obrigado a pagar a multa dos 5 bois por ter santificado o boi para o Bet HaMikdash. Mali mecharol le hediot, mali mecharol la shamayim. Que diferença faz se o ladrão furtou o boi e vendeu o boi para outra pessoa? Tem uma transferência de posse, um shinui reshut. Ou se o ladrão furtou o boi e deu o boi para o Bet HaMikdash. Também tem um shinui reshut, uma transferência de domínios, de posse, e agora pertence ao Bet HaMikdash. Que diferença faz esse ladrão? Ele vendeu para uma pessoa, ou vendeu, entre aspas, para o Bet HaMikdash? Deveria estar obrigado a pagar 5 bois pelo Ekdesh, fala Gmará. Mahamani Rabi Shimon Idamar Kodashim Shechayav Be'achayotam Birshut Edemar Ekaimi. Fala Gmará, deve ser que a nossa Mishnah vai como Rabi Shimon. Rabi Shimon sustenta a seguinte lei. A pessoa, ele está obrigado a trazer um sacrifício. Digamos, um sacrifício de Olá. Ele santifica o animal, o boi, por exemplo, para o sacrifício de Olá. Esse boi, ele vai servir para esse tal Reuven sair da obrigação do sacrifício. Se esse boi for perdido ou morrer, ou seja, ser roubado, Reuven vai ter que gastar mais um boi, digamos que vale 100 moedas, gastar mais um boi para sair da obrigação do seu sacrifício. Então esse boi que ele tem agora é Gorem Lemamon, um conceito que a gente viu nos episódios passados, vamos ver mais hoje. É Gorem Lemamon por quê? Porque poupa Reuven de ter que gastar mais 100 moedas. Reuven está obrigado a fazer o sacrifício, ele já tem um boi que ele santificou para esse sacrifício. A falta desse boi custa a Reuven 100 moedas. Porque ele tem que, se ele perder esse boi, vai ter que santificar um outro boi que vale 100 moedas. Fala Rabi Shimon, Davar HaGorem Lemamon Kimamon Dami. Esse boi que a falta dele custa a Reuven 100 moedas, para Reuven esse boi vale 100 moedas. Mesmo que ele santificou o boi pertence ao Bet HaMikdash, mas também pertence um pouco a Reuven. Reuven tem uma posse de 100 moedas sobre esse boi, porque esse boi poupa Reuven de ter que gastar mais 100 moedas. Esse é o conceito de Gorem Lemamon. Então, fala Rabi Shimon, na nossa Mishnah, assim explica aqui a Gemara, que o ladrão furtou o boi e santificou o boi. A santificação valeu. Ele santificou o boi para sair da obrigação de um sacrifício que ele estava obrigado, o ladrão estava obrigado. Então, esse boi pertence ao Bet HaMikdash, mas a falta desse boi obriga o ladrão a santificar um outro boi, gastar 100 moedas. Então, para o ladrão, esse boi vale 100 moedas. Então, uma vez que esse boi pertence um pouco ao ladrão, em certo aspecto, essa transferência de posse, de domínio, é parcial. Ele santifica o boi para o Bet HaMikdash, o boi que ele furtou. O boi pertence ao Bet HaMikdash, mas pertence um pouco a ele também, porque poupa ele de ter que gastar 100 moedas, santificando um outro boi. É uma santificação que não tirou 100% o boi do domínio do ladrão, para o domínio do Betamigdash Ma venda parcial, e por isso o ladrão está obrigado a pagar os 5 bois. Assim explica Gmará. Pergunta Mahami de Sefa Rabi Shimon, Haveresh Alav Rabi Shimon. Fala, não pode ser que isso que a Mishnah veio dizer, que a Mishnah se trata da opinião de Rabi Shimon em específico, porque se a sequência da Mishnah menciona Rabi Shimon, parece que o princípio da Mishnah não vai com Rabi Shimon especificamente, senão a Mishnah teria mencionado Rabi Shimon no princípio. Ela, por isso corrija a Gmará, a Rabi Maiaskina, deve ser que a nossa Mishnah veio dizer uma outra lei. Bekodashim Kalim Beliba de Rabi Yosef Lili. De Amar Kodashim Kalim Amon Bealimu, o Birshut Ekaim. Deve ser que a nossa Mishnah vai como Rabi Yosef Lili. E quando o ladrão santificou o boi, ele santificou em nome de um sacrifício na categoria de Kodashim Kalim. É um sacrifício de santidade mais fraca, como o sacrifício de Shlamim. Conforme Rabi Yosef Lili, a pessoa santifica o sacrifício de Shlamim não pertence ao Beit HaMikdash, pertence a ele ainda. Mamon Bealim. Então o ladrão furtou esse boi de Shimon, santificou para o sacrifício de Shlamim. A santificação valeu, mas esse boi não pertence ao tesouro do Beit HaMikdash, não pertence ao Ekdesh. Então a venda não aconteceu, o boi pertence ao ladrão. Por isso o ladrão não tem que pagar 5 bois por causa da santificação. Pergunta a Valkotchekodashimaimeshalendashkumerbabihamisha. O que você quer me dizer? Que num caso que o ladrão santificou o boi para um sacrifício na categoria de Kotche Kodashim, sacrifício de santidade mais grave, mais rigorosa, nesse caso todos concordam que o boi pertence ao Beit HaMikdash, então você quer me dizer que conforme a Mishnah, o ladrão teria que pagar 5 bois por causa da santificação? Adetam erech haganav etavach lachakach ikdish meshen tashlum erba bechamisha. Liflog belipne medida. Sim! Realmente, essa seria a explicação da Mishnah. Temos uma pergunta. Por que a Mishnah tem que pular de um caso para um outro caso para mencionar uma situação que o ladrão tem que pagar 5 bois e uma situação que o ladrão não tem que pagar 5 bois? No princípio da Mishnah, a Mishnah falou que o ladrão furtou o boi, abateu o boi e depois santificou a carne. Ele está obrigado a pagar 5 bois. Por que tem que pular para esse caso? De um caso para outro. Ali foi o ministro de Medida. Poderia ter diferenciado entre duas variações do mesmo caso. Ou seja, Bamit Velim Amurim, Bikudashim Kalim. Em que caso o ladrão está isento de pagar os 5 bois pela santificação? Mas a gente explicou uma situação que ele santificou o boi, digamos, para o sacrifício de Shlamim. Kodashim Kalim pertence a ele ainda, conforme Rabi Yosef Lili, pertence ao ladrão. E não teve uma transferência de domínio, não há venda para o Beit HaMikdash. O boi não pertence ao Beit HaMikdash. Nesse caso, o ladrão não está isento de pagar os 5 bois. A Mishnah deveria falar, porém, se o ladrão santificou o boi para um sacrifício de santidade mais grave, como o sacrifício de Olá, aí o boi pertence ao Beit HaMikdash, e o ladrão tem que pagar 5 bois como se tivesse vendido para outra pessoa, ele vendeu para o Beit HaMikdash. A Mishnah não fala assim. A Mishnah pula de um caso para outro. Ela leu lá, temos que chegar à conclusão que não fez diferença qual foi o sacrifício que o ladrão santificou o animal. Tanto o sacrifício de santidade mais grave ou mais leve, dá no mesmo. O ladrão não tem que pagar 5 bois por ter santificado. Por quê? A pergunta da Gemara era que diferença faz se o ladrão vende a uma pessoa, tem que pagar os 5 bois, ou se ele vende ao Beit HaMikdash, tem que pagar 5 bois, por que não? Responde a Gemara, Mecharol Ediot, Meikar Atura de Reuven, Veash Atura de Shimon. Mecharol Shamaim, Meikar Atura de Reuven, Veash Atura de Reuven. Fala, tem uma diferença muito significativa entre os dois casos. O ladrão furta o boi de Reuven e vende a Shimon. Originalmente o boi pertencia a Reuven, era o boi de Reuven. Depois da venda, o boi pertence 100% a Shimon. Não tem mais nenhum vínculo com o dono anterior. Nesse caso, que a venda desvinculou por completo o dono anterior, a venda obriga o ladrão a pagar 5 bois. Uma multa. Já no caso da santificação do boi, não temos a mesma situação, porque quando o ladrão ele furta o boi e santifica o boi para qualquer sacrifício que seja, o boi pertence ao Beit HaMikdash. Mas quando o sacrifício vai ser sacrificado em nome do ladrão. Então, existe um certo vínculo ainda entre o boi santificado e o ladrão. Nesse caso, o ladrão não tem que pagar os 5 bois. O ladrão paga 5 bois quando a venda desvinculou por completo e tornou o boi do comprador 100%, sem nenhum vínculo com mais ninguém anterior. No caso da santificação, o ladrão furtou, o boi santificou. Quando esse boi vai ser sacrificado em nome do ladrão. Todo sacrifício particular, um kurban yahid, sacrificado em nome de alguém, no caso vai ser sacrificado em nome do ladrão. Então essa santificação não desvinculou por completo o ladrão do boi. O boi pertence ao Beit HaMikdash, mas um pouco pertence ao ladrão, porque existe um vínculo, o sacrifício vai ser sacrificado em nome dele. Uma venda pode ser chamada parcial. Nesse caso, o ladrão não tem que pagar a multa, não tem que pagar os 5 bois. Assim explica a Gemara. Rebbe Shimon Omer. Rebbe Shimon falou uma outra lei na nossa Mishnah. Como a Gemara entendeu agora, Rebbe Shimon quis dizer o seguinte: discutir com o que a gente acabou de falar. A gente acabou de falar que o ladrão santifica o boi para o Beit HaMikdash, o boi furtado, não tem que pagar os 5 bois. A Gemara entendeu que Rebbe Shimon veio discutir com isso. O ladrão furtou o boi, santificou o boi, para sair da obrigação de um sacrifício que ele estava obrigado, e tem que pagar os 5 bois. Se ele santificou o boi para um sacrifício que ele não estava obrigado, ele está se voluntariando a sacrificar, não tem que pagar os 5 bois. Assim a Gemara entendeu. Dá para entender se Rabi Shimon vai discutir com o Tanakama. Rabi Shimon vai dizer que diferença faz se o ladrão furtou o boi e vendeu o boi para um sujeito, ou vendeu o boi para o Beit HaMikdash. Teve uma transferência de domínio, Shinui Reshut, paga 5 bois. Dá para aceitar isso. Porém, Iframi Baile, Rabi Shimon deveria ter diferenciado o oposto. Kodashim shechayav be'achriutan patur da'akati lo nafak mirshutei. Kodashim shenu chayav be'achriutan chayav demafkin mirshutei. Rebbe Shimon deveria ter dito, quando o ladrão está obrigado a trazer um sacrifício, furtou o boi, santificou o boi para o sacrifício, esse boi poupa o ladrão de ter que santificar um outro animal. É gorem lemamô. A falta desse boi causa um prejuízo ao ladrão, porque ele tem que santificar um outro animal. Então esse boi está... faz parte dos pertences do ladrão em certo aspecto, mesmo depois da santificação, que mamon dame, como se para o ladrão isso vale 100 moedas, porque poupa ele de ter que gastar 100 moedas. Então, nesse caso, Rebbe Shimon deveria dizer que a santificação foi parcial, a transferência de posse foi parcial. Nesse caso, o ladrão não tem que pagar os 5 bois. Mas se o ladrão está se voluntariando a sacrificar esse animal, então a falta desse boi não causa um prejuízo ao ladrão, ele não está obrigado a santificar um outro animal, ele está se voluntariando, um kurban nedavá. Nesse caso, a santificação obrigaria o ladrão a pagar os 5 bois, porque a santificação tirou por completo o boi da posse do ladrão para a posse do Beit HaMikdash. O boi não pertence ao ladrão nesse caso, porque não poupa ele de nenhum prejuízo. E Rebbe Shimon falou o contrário. Abre por isso falar agora Rabi Shimon Amir Tahritika. Rabi Shimon se refere a uma outra lei, não como a gente acabou de falar. Verritani, isso que, sobre isso Rabi Shimon se refere. Enagoneva Haraganam Meshantashum Abami Hamisha. De Rengoneva que deixa o Beit Balim Patur. Vimos essas Mishnayot, faz alguns apim. Shimon furtou o boi de Reuven. Levi furtou esse boi de Shimon. O boi furtado. Levi não furtou do dono, furtou do ladrão. Não tem que pagar o dobro do valor do boi. Ou, o ladrão furtou um boi que fulano santificou. Fala Mishnah, o ladrão não tem que pagar o dobro do valor do boi, porque ele furtou do Beit HaMikdash. Maitama vegunav vebetaish, velo mebetekdesh. A Torá diz que quando a pessoa furta de uma outra pessoa, tem que pagar o dobro. E se abateu, paga 5 bois. Mas se a pessoa furtou do Beit HaMikdash, não tem que pagar essas multas. Sobre isso Rebbe Shimon se refere. Rebbe Shimon omer kodashim shechayav be'achriutan chayav maitama karina bei vigolam betaish. Essa lei de Golem e Mamon, se a Reuven santificou o boi para sair da obrigação do sacrifício, esse boi poupa a Reuven de santificar um outro boi. A falta desse boi causa o prejuízo de 100 moedas, por exemplo, a Reuven. Então fala Rebbe Shimon, Golem e Mamon, que Mamon dame. Reuven tem posse sobre esse boi santificado de 100 moedas. O ladrão furtou esse boi, tem que pagar o dobro. Abateu, tem que pagar 5 bois. Porque o ladrão furtou algo que pertence a Reuven, mesmo depois do Ekdesh, depois da santificação. Porém, se Reuven não está obrigado a sacrificar esse animal, a falta desse animal não causa um prejuízo, não obriga Reuven a santificar um outro animal. Então esse animal não pertence de Reuven, pertence ao Betamigdash 100%. O ladrão furtou esse animal, não tem que pagar o dobro. Se abateu, não tem que pagar 5 bois. Pergunta para Mert e Shamina, lei do Rabi Shimon da Mar Shchita, Shenareu Yalosh Mar Shchita. Vimos, faz alguns da PIM, a opinião de Rabi Shimon sobre um outro caso. Um ladrão furtou um boi e abateu o boi. Descobriu que o boi era trefá, era um boi que tinha um problema de saúde sério, e esse problema de saúde torna a carne não caché. A Shchita, o abate, não torna a carne caché, porque o animal é uma trefá. Fala Rabi Shimon, uma vez que a Shchita não foi uma Shchita que permitiu o consumo da carne, essa shchita não obriga o ladrão a pagar 5 bois. O ladrão abateu, mas não abateu da forma normal que o abate permite o consumo da carne. Não? Então não tem que pagar a multa dos 5 bois. Assim disse Rabi Shimon. Então pergunta a Kodashim, não me shchita achei na Reuiai. A mesma coisa no nosso caso, pergunta a Gmará. Reuven estava obrigado a fazer um sacrifício, santificou o boi. O ladrão furtou esse boi e abateu o boi fora do Betamigdash. Ele abateu o shchute chutz. Essa carne deveria, não é caché, esse animal deveria ser sacrificado no Betamigdash, ele abateu fora do Betamigdash, o abate não permitiu o consumo da carne. Então por que Rabi Shimon diz que nesse caso, que é gorem e mamon, o ladrão tem que pagar 5 bois, a carne não se tornou caché? Fala que ata ravdini amara biuchan beshochet bimim bifnim beshem balim. Viu ravdini para Babilônia e falou o nome de Rabi Yohanan. O caso de Rabi Shimon é que o ladrão furtou o boi santificado e abateu o boi dentro do Betamigdash em nome de Reuven, o dono do boi. Então o abate permitiu o consumo da carne, o sacrifício foi abatido no Betamigdash, é um abate válido, e por causa disso, que ele abateu o boi furtado, o ladrão tem que pagar 5 bois a Reuven. Pergunta na Vare Hazra Kerela Baalim: se o ladrão furtou o sacrifício de Reuven, levou no Betamigdash, abateu o boi em nome de Reuven, e o boi foi sacrificado em nome de Reuven, Reuven saiu da obrigação do sacrifício dele, por que esse ladrão tem que pagar alguma coisa? Ele cumpriu com o plano de Reuven. Reuven queria sacrificar e o sacrifício valeu, ele saiu da obrigação. Por quê? É como se o ladrão tivesse devolvido o boi a Reuven, e Reuven ido para o Betamigdash para sacrificar, ou mandado esse ladrão ir sacrificar em nome dele. Na prática, o ladrão cumpriu com o plano, com a vontade de Reuven, porque o ladrão tem que pagar por esse abate. Amar Abitzhak Baravin, Shinishpah Hadam. Fala o sábio, caso um caso específico. O abate foi válido no Betamigdash, porém o Kohen, ele recebeu o sangue do abate, Kabbalat Dam, ele estava a caminho do Mizbeach para jogar no altar o sangue, e tropeçou e o sangue caiu no chão. Ele não cumpriu com o sacrifício. Sacrifício significa abater o animal, receber o sangue, levar até o altar e jogar o sangue, fazer zrikadá. Isso não aconteceu. O sangue foi despejado no chão. Então, Reuven não saiu da obrigação do seu sacrifício. O plano não correu como a vontade de Reuven, por isso o ladrão tem que pagar 5 bois por causa desse abate. E o abate permitiu o consumo da carne, fala Gmará. A carne é caché. Quando Ravin veio para a Babilônia, falou o nome de Rabi Yohanan, uma outra explicação. O caso de Rabi Shimon é que o ladrão furtou o boi sacrificado, santificado de Reuven e levou até o Betamigdash, abateu o boi dentro do Betamigdash, mas não em nome de Reuven. Então Reuven não saiu da obrigação de um sacrifício desses. É Shiloh Lishman. O sacrifício não foi sacrificado em nome de Reuven. Reuven não sai da obrigação, então não, as coisas não correram como o plano que Reuven desejava. O ladrão tem que pagar 5 bois por força desse abate do boi furtado. Viramos a página da Bereshit. Aqui chama Beshochet Balemumin Bachutz. Isso aqui diz que o caso de Rabi Shimon é outro. Vamos ver amanhã a raiz do debate entre as duas opiniões. Isso aqui diz que o ladrão furtou esse boi que Reuven santificou, mas esse boi, ele era Balmum, se tornou um boi defeituoso, com ferimento permanente, que invalida esse boi e não pode ser sacrificado. O ladrão furtou esse boi e abateu o boi fora do Betamigdash. A carne se tornou caché, esse boi não podia ser sacrificado, então é permitido abater esse boi fora do Betamigdash, a carne se tornou caché. O ladrão furtou o boi de Reuven, Reuven poderia ter abatido e comido a carne desse animal, o ladrão furtou e abateu, paga 5 bois. Temos várias opiniões, várias explicações. Pergunta para Taiba Rabi Elazar. Rabi Elazar estava analisando essas opiniões. Rabi Yohanan Shkita Materet, Velo Zrika Materet. Rabi Elazar perguntou, como é que pode ser que Rabi Yohanan disse esse ensinamento? Uma das explicações que a gente viu é que o ladrão furtou o sacrifício de Reuven, levou até o Betamigdash. O animal foi abatido corretamente no Betamigdash, mas o sangue do abate não foi jogado no Mizbeach. O coelho tropeçou e o sangue caiu no chão. E falou Rabi Yohanan, a carne é kasher e o sacrifício não valeu, porque o sangue não foi jogado no altar. Pergunta Rabi Elazar, o que torna a carne kasher é o abate por si só? Não é só o abate, é o abate e o sacrifício? O espirro do sangue no altar? Só o abate não torna a carne kasher, fala Rabi Elazar. Então o abate é um abate válido. O sangue não foi jogado no altar, a carne não é kasher. O filho Rabi Shimon não tem que pagar a multa dos 5 bois. Reish Lakish, Chita Materet, Velopdiah Materet. Outra pergunta sobre a opinião de Reish Lakish, fala Rabi Elazar. O ladrão furtou o boi Balmon com um defeito permanente, abateu o boi fora do Betamigdash. Fala Rabi Elazar, a carne não é kasher ainda, porque para poder comer essa carne, é necessário pagar um pagamento de resgate ao Betamigdash. Esse animal foi santificado e pertence ao Betamigdash. Se tornou Balmon, se invalidou, não pode ser mais sacrificado, mas pertence ao Betamigdash ainda. A pessoa tem que ir para o tesoureiro do Betamigdash e pagar um pagamento de resgate para poder comer essa carne. O abate por si só não tornou a carne kasher. Então, o ladrão abateu esse Balmon, não teria que pagar 5 bois com a família Rabi Shimon. Fala, istamitete, Rabi Rabi Shimon. Rabi Elazar perguntou essas perguntas, porém Rabi Elazar, ele não levou em conta o que o próprio Rabi Shimon sustenta. O que? Kol ha'omed lizrok kezaruk dami, v'kol ha'omed livdot kepadui dami. Rabi Shimon sustenta que para permitir a carne do sacrifício, para se tornar a carne kasher, não é necessário que o sangue seja jogado efetivamente no Mizbeach, é necessário que o sangue seja prestes a ser jogado. Se está prestes a ser jogado já é suficiente, no caso do Balmon também, não é necessário pagar o resgate para tornar a carne kasher. É necessário que o animal seja prestes a ser resgatado e a carne já é kasher. Ou seja, a pessoa tem um Balmon, um animal que não pode ser sacrificado, abateu o animal, a carne já é kasher. Só é permitido comer essa carne depois do pagamento do resgate. E no primeiro caso também, quando o ladrão levou o boi para o Betamigdash, abateu e o sangue caiu no chão, quando o coelho recebeu o sangue no utensílio, esse sangue estava prestes a ser jogado no altar. Esse era o plano. Então, a carne já se tornou kasher nesse momento. Mesmo que na prática o sangue foi despejado no chão, a carne é kasher. Então, nesses dois casos, Rabi Shimon obriga o ladrão a pagar os 5 bois, porque o abate foi válido. Detalhe, a prova desses dois conceitos fala aqui, agora se vê dessa braita, Rabi Shimon omer, yesh notar shom mitame tumat uchalim, veyesh notar shenom mitame tumat uchalim. Relação a notar. O sacrifício tem um certo prazo, que até esse prazo é permitido comer a carne. Passando esse prazo, a carne é notar, a carne sobrou, e é proibido comer essa carne. Para Rabi Shimon, tem situações que é proibido comer a carne do sacrifício, e a carne é como qualquer outro alimento, que é vulnerável a receber as impurezas de tumato halim, impurezas que os alimentos são vulneráveis. Mas tem situações que o sacrifício é proibido da pessoa comer, e não é vulnerável a receber a impureza dos alimentos. Quais são esses casos? Lan lifnezrika, enomitame tumato halim. No caso de lan lifnezrika, a carne não é vulnerável a receber a impureza. Leachar zrika, mitame tumato halim. No caso de lan achar zrika, é vulnerável. Lekai malan mai lifnezrika, kodem shinira lezrika. Leachar zrika, leachar shinira lezrika. Como ele está introduzindo as explicações, agora eu vou explicar. Kodem shinira lezrika, lan mai. Primeiro caso de lan lifnei zrika significa kodem shenira lezrika. Qual é esse caso? De lo haver shaut bayom le mizrake, de shach te samut le shkiat hachama, ve eno mitame tumat uchalim. Digamos que Reuven tem que trazer ele vai trazer um sacrifício de todá. Ele vai na terça-feira no Betamigdash para sacrificar o sacrifício de todá. Se tudo correr como se deve, Ele pode comer a carne desse animal na terça-feira e pode comer até a aurora da próxima manhã, a aurora da quarta-feira de manhã, a luta shachar. Se tudo corre como se deve, depois da aurora já é notar, já é proibido. E digamos que Reuven chegou tarde no Beit HaMikdash. O Cohen abateu o boi e não tinha tempo suficiente do Cohen ele receber o sangue e jogar no altar. Mesmo que ele tentasse jogar no altar, já ia chegar o pôr do sol e esse sacrifício se invalida por Liná. O sacrifício que não foi sacrificado até o pôr do sol, depois do abate, ele se invalida. O sangue não foi jogado no altar, o pôr do sol invalida essa carne. É proibido comer essa carne. Então, se isso que aconteceu, Reuven trouxe o seu boi para o Beit HaMikdash, o Cohen abateu, não tinha tempo suficiente do Cohen jogar o sangue no altar, essa carne não é kasher, nunca se tornou kasher, não entrou na categoria de alimentos, porque é proibido comer, é isurana, é algo que é proibido ter proveito desde o princípio, e não é vulnerável assim purificar a impureza dos alimentos. Vem alguém impuro, encosta nessa carne, não se impurifica. O segundo caso, lan lehar zrika lehar shinirat zrika lan dehaga shaut beyom le mizraki mitame tomat uchalim. Segundo caso de lan lehar zrika, significa que ele trouxe seu boi para sacrificar o sacrifício de Todá. O boi foi abatido. Tinha tempo suficiente do coelho receber o sangue do abate e jogar no altar. Se ele jogou ou não jogou, não fez diferença com relação a essa lei. Tinha tempo suficiente para jogar o sangue. É como se o sangue já tivesse sido jogado com relação a isso, que a carne é caché. Então a carne se tornou caché, porque o boi foi abatido e tinha tempo suficiente de jogar o sangue no altar, a carne é caché. É proibido comer essa carne durante todo o final do dia e à noite até a aurora da quarta de manhã do próximo dia. A carne é um alimento como qualquer outro permitido. Chega a aurora da quarta-feira, a próxima aurora, se torna notar que sobrou da carne é proibido, mas ainda está na categoria de um alimento. É proibido comer esse alimento, mas é um alimento. Se é um alimento, está vulnerável a receber impureza de alimentos, vem alguém impuro encosta, algum réptil impuro encosta, isso se impurifica. Alma, kolomed nizro kezerugdam. Isso vê claramente de Rabbi Shimon esse conceito. Não é necessário que o sangue seja efetivamente jogado no altar para permitir o consumo da carne. É necessário que o sangue está prestes a ser jogado, tem tempo suficiente para ser jogado até o pôr do sol, para tornar a carne kasher. A mesma coisa com relação ao que Rabbi Yochanan disse. O ladrão furtou o sacrifício de Reuven, levou até o Beit HaMikdash, abateu. O Cohen recebeu o sangue no utensílio, nos bazirim. Ele recebeu o sangue, ele estava a caminho do altar para jogar o sangue, mas ele tropeçou e o sangue caiu no chão. O sangue estava prestes a ser jogado, a ser o plano. A carne já é caché. Então o abate foi válido. O plano não aconteceu como Reuven queria, porque o sacrifício não foi sacrificado, o sangue não foi jogado no altar, e ele não saiu da obrigação do sacrifício. Então o ladrão furtou o boi, abateu o boi, um abate válido, que a carne é caché. Contra a vontade de Reuven, as coisas aconteceram, porque ele não saiu da obrigação do sacrifício, o ladrão tem que pagar 5 bois a Reuven. Esse é o caso de Kolomed Lizrok Zarukudame. Paramos aqui por hoje. Não perco amanhã outra etapa. Kolomed Livdot Kepaduidame. Para explicar a opinião de Reish Lakish. E vamos ver um caso interessante. O ladrão furtou o boi. Ganav. Esse boi era trefá. Tinha algum problema de saúde sério. E é proibido comer a carne desse boi. Conforme a bicha mostrou, o ladrão abate esse boi. Não tem que pagar 5 bois. Porque a carne não é caché. Qual é a lei se o ladrão vende o boi? Será que pela venda ele tem que pagar 5 bois ou não? Tem uma pessoa com muito mais. Baruch Adonai Olam, amém, amém.